Muito bem, então, nos termos e para os efeitos do número 3 do artigo 256 do Regimento da Assembleia da República, vamos proceder à audição do Sr. Deputado Fernando José dos Santos Anastácio, candidato ao Conselho Superior de Segurança Interna e, nos termos habituais, começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar todos os meus colegas deputados aqui presentes precisamente, obviamente, com uma primeira palavra, é uma palavra, obviamente, de reconhecimento e de agradecimento pelo convite que me foi formulado para me candidatar, o qual, depois de muita ponderação, entendi, e com um enorme sentido de responsabilidade, entendi aceitar. Queria também aproveitar esta oportunidade para deixar uma palavra de apreço ao seu deputado Alberto Martins, que já nesta legislatura exerceu funções neste órgão. Também uma referência, e perdoe-me fazê-la, mas penso que é de elementar justiça, ao seu deputado Jorge Lacão, que no meu entendimento seria uma escolha natural deste Parlamento para estas funções, mas que, neste momento em concreto, queria destacar a forma muito, muito especial e muito democrática como ele reagiu àquilo que são as decisões legítimas e democráticas dos seus pares. E por isso também não podia hoje deixar de fazer aqui uma referência. Ainda neste quadro, ciente que o Sr. Deputado Marques Guedes exerce atualmente funções no Conselho Superior de Segurança Interna, tenho também a certeza, isto porque caso me seja confiada essa responsabilidade, poderei também com ele contar com toda a colaboração, aliás, na linha de que tem acontecido no âmbito da subcomissão onde temos trabalhado conjuntamente. Senhores deputados, sobre a nota curricular não vou dizer considerações, ela foi distribuída e, portanto, não valerá a pena fazer referências. Queria deixar, contudo, fazer a minha intervenção situando-me em dois planos. Um deles, essencialmente sobre a natureza do órgão e a perspectivar aquilo que será, na minha visão, a responsabilidade e a forma como os membros eleitos pela Assembleia da República deverão participar nesse órgão, e depois suscitar aqui uma ou duas questões do ponto de vista meramente reflexivo sobre, portanto, matérias que necessariamente deverão ser de ponderação do órgão do Conselho Superior de Segurança Interna. Precisamente sobre a natureza do órgão, decorre obviamente da Lei 53 de 2008, particularmente do seu artigo 12º, a sua natureza obviamente consultiva, e isso está claramente expresso neste normativo, portanto, fixando essa componente consultiva. Sendo, portanto, a política de segurança interna uma responsabilidade do órgão executivo, neste caso concreto, o Sr. Primeiro-Ministro, este órgão com a natureza consultiva tem na sua composição, obviamente, todos os titulares das diferentes pastas com relevância nesta área, desde a defesa, à justiça, à administração interna, portanto, um conjunto dos representantes do Governo nesta matéria, mas também todos os responsáveis dos serviços de segurança e também o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. A presença de deputados eleitos deste órgão, na minha perspectiva, deve-se enquadrar na criandagem e dar expressão às responsabilidades e competências da AER neste quadro, que tem, no quadro da segurança interna, que tem essencialmente matéria de competência legislativa, políticas e de fiscalização em matéria de segurança interna. Compreende-se, obviamente, a importância desta matéria e daí também uma explicação, e penso que está perfeitamente enquadrada, tendo em consideração o nosso edifício constitucional a importância das matérias de segurança no quadro do regime democrático e, por isso, obviamente, também aqui uma maioria qualificada na escolha dos seus representantes para a Assembleia da República. Aliás, ainda no âmbito das competências, não queria deixar de referir algumas delas, como particularmente competências do órgão, portanto, a sua necessidade de ser consultado na adoção das medidas de providências necessárias em situações de graves de segurança interna e também nas definições das linhas de política de segurança, também na definição das bases gerais da organização e funcionamento dos serviços e forças de segurança, também no quadro das suas competências e sobre projetos de lei que tenham providências de caráter geral respeitando às atribuições das forças de competência e das forças de segurança. Queria, sobre isto, pois considerado enquadrado que esteja a presença e o exercício e as responsabilidades dos deputados eleitos para a Assembleia neste órgão, quero deixar aqui, obviamente, face a isto, todo o regime, portanto, e considerando que há aqui, obviamente, uma relação profunda entre aquilo que é a representação e a Assembleia da República, manifestar a minha total disponibilidade para, junto da AER, e muito em particular nesta primeira comissão, caso, obviamente, venha a merecer a confiança dos seus deputados e do Parlamento, a plena e total disponibilidade para colaboração e para trabalho em conjunto relativamente a matérias que estejam na área e da responsabilidade neste órgão e da representação da Assembleia da República. No capítulo que me referi inicialmente, de fazer algumas referências sobre questões de segurança interna, queria deixar aqui uma nota e um tema que me parece que entendi selecioná-lo como um tema a colocar à consideração e da apresentação hoje, que tem a ver nomeadamente com a situação de hoje, e nomeadamente referindo que as ameaças e os riscos de segurança interna hoje são cada vez mais globais, diversificados, complexos e sofisticados. Aqui uma referência, nomeadamente a situações como o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, a droga, o terrorismo, o cibercrime e a moderna criminalidade económica e financeira, estas novas ameaças implicam necessariamente que haja por parte dos responsáveis da política de segurança interna uma estratégia bem definida, conduzida de um modo coerente, com uma política assente num sistema de segurança interna adequado, eficaz e operativo. E para isso, muito um tema que gostaria de aqui elencar e de pôr à vossa consideração, trata-se da figura do Secretário-Geral da Segurança Interna e das suas competências. O Secretário-Geral da Segurança Interna hoje tem competências como a coordenação, a direção, o controle e o comando operacional, competindo-lhe no âmbito das suas competências de coordenação e articulação das forças e dos serviços de segurança e a articulação com o Sistema Integrado de Operações de Proteção de Socorro. Ora bem, este tipo de competências merece e deverá, com certeza, merecer uma reflexão no âmbito do Conselho Superior de Segurança Interna, e isso passa essencialmente por sabermos se a questão da coordenação deverá estar estritamente como está ou ela deverá também garantir uma evolução nos sistemas dos sistemas de informação e uma reorganização dos recursos humanos de modo a libertar o maior número de elementos para as forças de segurança operacional. Aliás, hoje a coordenação é um elemento essencial e, na minha perspectiva, queria aqui refocá-lo e sobre esta temática. Deixar aqui uma afloração do princípio e de uma reflexão se esta coordenação deverá só ser focada em momentos de crise ou se deveremos de alguma maneira também avançar numa perspectiva que ela possa ser previamente avaliada, testada, ou seja, mesmo em sentido quando não estamos em situações de crise, no sentido de quando tivermos que responder a uma situação de crise, os seus atores estejam todos em condições de responder de uma forma efetiva, capaz, sem redundâncias nesse mesmo momento de crise. Por isso, deixava aqui como ideia que algumas guidelines essenciais nesta matéria, e com o objetivo do aumento de eficácia e de um quadro, obviamente, também de controle de custos, que deverá ser enquadrada numa parte de recursos entre os esforços de justiça e segurança, com um melhor planeamento e, portanto, nesta perspectiva, temos aqui a melhor otimização e que sejamos capazes de responder às questões que se põem no quadro da segurança e novos desafios que estas matérias colocam. Por último, e para terminar, um outro tema e um outro foco que eu acho que queria deixar aqui, que me pareceu relevante deixar à consideração e deixar aqui como elemento de reflexão, é obviamente hoje a necessidade de enquadrarmos as questões de segurança interna numa componente internacional, numa perspectiva estratégica. Hoje, os problemas da segurança interna não são problemas internos, exclusivamente do Estado português, têm que se ver num quadro geral, e por isso mesmo a estratégia de segurança interna deve também ter uma base de resposta aos principais riscos e ameaças. E isso, para isso, na minha perspectiva, parece-me essencial uma adoção de um conceito estratégico de segurança interna, passo pela definição de um quadro de cooperação internacional no âmbito do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia, da CLP, e também do desenvolvimento dos projetos de cooperação existentes a nível dos países do Mediterrâneo, dos Estados Unidos e acordos bilaterais e multilaterais. Essencialmente porque esta cooperação internacional pressupõe, obviamente, o desenvolvimento de uma estratégia integrada de prevenção e combate ao terrorismo, ao extremismo violento e à radicalização, e isso ainda mais a cuidado se torna num caso de um país como Portugal, que é uma fronteira externa da União Europeia, e por isso também entraremos aqui, obviamente, numa questão de uma política de controle de fronteiras e determinante para toda a eficácia desse sistema de segurança interna. Deixei estes dois, quis abordar só estes dois pontos, porque obviamente, tendendo à natureza do... também deixar aqui alguma perspectiva de como posso e como vejo algum destes temas. Reconheço que é uma área que o trabalho que tenho a desenvolver nela resulta essencialmente da experiência que neste mandato parlamentar tive e comecei, e áreas de colaboração que desenvolvi no âmbito do trabalho desta primeira comissão. É uma matéria que, na minha perspectiva, é essencial, é importantíssima, e por isso termino deixando aqui a mensagem de que estarei inteiramente disponível e empenhado, caso mereça a confiança dos seus deputados, em perspectivar aquilo que é um quadro de um consenso alargado que deve haver sobre estas matérias de segurança interna no âmbito de um órgão consultivo com a importância que tem o Conselho de Superiores de Segurança Interna. E por agora ficava e fico à disposição das questões que entenderem colocar-me.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra o Sr. Deputado Tanto Grau.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Fernando Anastácio. E o Dr. Fernando Anastácio diz-nos aqui que a sua experiência advém do trabalho produzido nesta primeira comissão. Eu diria que a sua experiência vem de muito mais atrás. E permitam-me aqui um pequeno apontamento pessoal, uma vez que nós começamos a nossa vida profissional juntos, embora em funções diferentes, mas mais ou menos no mesmo sítio, não é? Pelo menos a terra era a mesma e o local de trabalho conexa, e o local de trabalho era o mesmo. E sei, portanto, da sua competência e da sua capacidade de trabalho e do cuidado que tem nas matérias com que lida profissionalmente. O Sr. Deputado Fernando Anastácio vai lidar com um órgão que é um órgão da maior importância, inserido num quadro de uma grande complexidade. E eu digo que inserido num quadro de uma grande complexidade porque nós temos as nossas forças de segurança um pouco divididas por vários ministérios, não é? E para além de estarem divididas por vários ministérios, existe uma figura, que é a figura, no caso, a Secretária-Geral de Segurança Interna, que vai fazendo a coordenação entre as várias forças de segurança, umas vezes respondendo ao Ministério da Justiça, outras vezes respondendo ao Ministério da Administração Interna, sem haver uma definição precisa de qual, digamos, a tutela a que a figura do Secretário-Geral está ligada. Para além desse quadro complexo, o mundo hoje, em termos de segurança, é um mundo muito complexo. As ameaças são novas, as ameaças são perigosas e confunde-se hoje o que são ameaças internas e o que são ameaças externas. Isto tudo com o objetivo que é o de lhe dizer, Sr. Deputado Fernando Anastácio, que este órgão criado em 1987, que é o Conselho Superior de Segurança Interna, é um órgão decisivo na articulação das forças de segurança para que no país haja mais segurança e possamos viver com maior descanso. Portanto, eu dizia que esta lei era de 87 e só em 2008, a Lei 53/2008, introduz a representação parlamentar neste órgão. E foi a intenção do legislador, quando diz que tem que ter dois deputados, que um fosse do partido que apoia o governo e outro do principal partido da oposição. Era mais ou menos esta a intenção do legislador. E este é um órgão consultivo do primeiro-ministro e põe-se a questão de saber se os deputados que lá estão presentes, já o Sr. Deputado Marques Guedes, agora eventualmente esperemos o Sr. Deputado Fernando Anastácio, estão em representação de cada um destes polos parlamentares da vida interna da Assembleia, do partido que apoia o governo e do principal partido da oposição. E a questão que se põe aqui é se a representação é parlamentar ou se a representação é efetivamente nos termos em que eu referi, do partido que apoia o governo e do principal partido que apoia a oposição. Isto porquê? Porque a representação não faria sentido naquilo que é a intenção do legislador que houvesse aqui uma representação puramente parlamentar. Por isso é que se escolheu o caminho da existência de dois deputados neste órgão. E o que eu lhe perguntava, Sr. Deputado Fernando Anastácio, era qual é a sua visão desta questão e como é que pretende exercê-la no órgão de segurança interna. É em representação do Parlamento, ou é em representação do partido que apoia o governo, ou é em representação do partido que apoia o governo com uma visão crítica? Porque eu acho que essa visão crítica é fundamental, seja de um deputado num setor, seja de outro. Porque essa visão crítica é fundamental para que o primeiro-ministro, seja ele qual for, fique melhor apetrechado para as suas decisões, que são decisões fundamentais nesta área para a segurança interna. Eu deixava esta pergunta e muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Recordo que nos encontramos em reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais e que o preenchimento deste lugar será por votação desta Casa, não é? E é em nome do Parlamento que o estamos a fazer. Dou agora a palavra ao Sr. Ótimo, é que eu também não tenho. Dou agora a palavra ao... Como? Só temos os dois?
Não
temos os dois. Estava a reafirmar a dimensão parlamentar. Não, Sr. Deputado, não queria monopolizar esta audição, mas penso que a representação do Parlamento é sempre a representação do Parlamento, que se houver alguma alteração da composição do Governo, se um Governo cair e suceder outro sem que haja eleições intercalares ou antecipadas, não tem que decorrer daí qualquer alteração que faça corresponder a um critério semelhante àquele que referiu, de que seriam os dois principais partidos. Isso suporia também que os dois principais partidos têm a maioria requerida para a eleição, o que pode também não acontecer, de maneira que pretendia apenas relativizar interpretações perversas que, porventura, alguém pretendesse fazer do que seria o espírito da intervenção do Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para dizer o seguinte, se a representação for efetivamente uma representação puramente parlamentar, eu exijo aos senhores dois deputados que integram este órgão, que antes de cada reunião que tiveram neste órgão, convoquem uma reunião com todos os deputados para definir as posições relativamente à agenda de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a minha palavra, obviamente, de saudação e de cumprimento para o Sr. Deputado Fernando Anastácio pela sua disponibilidade para integrar este órgão, um órgão relativamente ao qual a sua importância é inquestionável e reconhecida por todos. É a lei que determina na sua composição que haja dois deputados designados pela Assembleia, portanto, pela própria natureza das coisas, dois parlamentares particularmente qualificados para tal, é o caso do deputado em exercício, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, a quem reconhecemos a proficiência nestas matérias. Era, obviamente, o caso do Sr. Deputado Alberto Martins, que, por força da sua renúncia, deixou de exercer os cargos, mas queremos, obviamente, reconhecer e enaltecer o seu desempenho. E seria, seguramente, o caso, do nosso entender, do Sr. Deputado Jorge Lacão, nosso candidato primacial, sobre o qual, aliás, todas as pronúncias públicas foram de reconhecimento daquilo que é óbvio da sua competência e do seu saber nessa matéria, por força das vicissitudes da vida parlamentar conhecidas de todos. Isso não foi possível. O Sr. Deputado Jorge Lacão entendeu não se voltar a submeter a esta votação, que óbvio, respeitamos, obviamente, e apenas reforça a consideração que temos pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e entendia que estas palavras não poderiam deixar de ser ditas. Isto posto, queremos, obviamente, reconhecer, e penso que a intervenção inicial do Sr. Deputado Fernando Anastácio demonstra, além da nota curricular que, de facto, se estende para além daquilo que modestamente referiu e, portanto, não quis incluir, que comprova aquilo que todos nós sabemos, sobretudo nesta comissão, temos o privilégio de privar alguns diariamente, outros semanalmente, com a capacidade de trabalho e saber do Sr. Deputado Fernando Anastácio, e, portanto, tudo o recomenda, por isso mesmo o recomendamos para integrar este órgão. Eu, obviamente, não vou dizer grandes considerações ou perguntas, na medida em que nenhuma dúvida tenho sobre a capacidade de desempenho do Sr. Deputado Fernando Anastácio, e, portanto, não decorreria da resposta ou ausência dela qualquer perturbação dessa minha apreciação, porque eu conheço profundamente, mas, no entanto, gostaria de até por uma questão de consideração pelo Sr. candidato, confrontá-lo com uma questão que já referiu e eu acho que é particularmente relevante, que são, obviamente, os desafios odiernos colocados à segurança interna, e aquilo que acaba por ser um dos problemas mais prementes das questões, como sabes, de segurança interna, sendo tudo aquilo que tem a ver com o garante da ordem, segurança e tranquilidade públicas, aquilo que acaba por ser a transposição para o fenómeno criminal, e referência a, por correlato com a necessidade de a reprimir e de a suster, aquilo que é o conceito do recentemente falecido sociólogo alemão Sigmund Bauman, quando falava da sociedade líquida e a sua transposição para aquilo que alguns criminalistas referem como uma criminalidade líquida, ou seja, aquilo que, por força dos fenómenos do terrorismo e da transnacionalidade criminal, compõe em crise um modelo clássico de segmentação das forças de segurança, da sua delimitação de competências, confrontados que estão com um fenómeno que não conhece essas delimitações, que não conhece sequer as fronteiras, e, portanto, o Sr. Deputado Fernando Anastácio aludiu à problemática da cibersegurança e eu acho que é importante levar para o Conselho essa reflexão, porque é, de facto, uma questão, e que tenho conhecimento das situações de fragilidade de muitos organismos, nomeadamente públicos, ao nível da segurança, a problemática da cibersegurança, mas também a questão que referiu há pouco, do facto de Portugal integrar um espaço comum europeu e as problemáticas da segurança interna serem, afinal, problemáticas da segurança interna desse espaço e, portanto, a relação ambivalente que se coloca entre aquilo que é problemática da segurança interna nacional num espaço mais diluído e de livre circulação e, portanto, expender algum considerando suplementar sobre isso e termino, como comecei, obviamente, saudando o candidato, fazendo votos que venha a integrar a partir de, presumo que desta sexta-feira, o ato eleitoral, que venha a integrar o Conselho Superior de Segurança Interna, porque seguramente a Assembleia sairá prestigiada com o seu desempenho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não vou colocar nenhuma questão. Queria, enfim, relativamente ao Sr. Doutor, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, exprimir o nosso desejo de que, caso venha a ser eleito, enfim, tenha todas as condições para exercer o seu cargo de uma forma, enfim, que certamente prestigiará a Assembleia da República e disso estamos certos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Telmo Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei também breve e pragmático nesta apreciação, não por menor consideração, mas por, enfim, por uma questão de lógica em relação a esta matéria, e só dizer o seguinte, quer dizer, à semelhança, enfim, da indicação de outros nomes, a audição de outros nomes, estou-me a recordar do próprio deputado Filipe Neto Brandão, para um Conselho de Fiscalização, quer dizer, quando a indicação é feita e é um deputado que nós conhecemos e que os trabalhos aqui conhecemos, quer dizer, não temos muito, não, quer dizer, não faz sentido querermos nem conhecer a personalidade, nem as opiniões, nem, enfim, o percurso é público e foi divulgado, quer dizer, portanto, também não há grande necessidade de grandes dúvidas nessa matéria. A partir daí, isto depende essencialmente enfim, da própria eleição em si, e de um grau de consensualidade que é necessário e que às vezes não é obtido, justo ou injustamente, quer dizer, mas tem que ser obtido e, portanto, e depende essencialmente disso. Em relação aos deputados, dizer o seguinte, quer dizer que, enfim, nós conhecemos o seu percurso, conhecemos as suas opiniões, seguramente, e nestas matérias não estaremos sempre de acordo, senão o Sr. Deputado não seria do Partido Socialista e eu do CDS, é normal que assim seja e, portanto, as divergências que queremos mesmo nesta matéria poderão existir. Ainda assim, é uma matéria que exige, na minha opinião, um certo grau de consensualidade também entre todas as forças políticas, e eu acho que isso denota-se até na sua intervenção e nas preocupações que expressou, a cibercriminalidade, os fatores de risco que existem hoje em dia, a questão da criminalidade internacional, quer dizer, portanto, são matérias, obviamente, que eu penso que ninguém à volta desta mesa discordaria enquanto preocupações fundamentais. A questão que aqui foi levantada em relação ao exercício do seu mandato, Sr. Deputado, o que eu diria é que espero que exerça com preocupação e com ação e intervenção nestas mesmas áreas, independentemente das opiniões ou divergências de opinião que o possamos ter, e parece sobretudo que o que terá que o fazer, na minha perspectiva e na minha opinião, é, tratando-se de matéria de segurança, o que lhe é exigido a si, e não tenho dúvidas que procurará cumprir, é que tenha sentido de Estado e que o faça com sentido de Estado e de acordo com a sua própria opinião e convicção, porque eu acho também que a partir do momento e uma vez eleito, como esperamos que venha a acontecer, uma vez eleito, terá que ser a sua própria consciência a determinar também em larga medida de que forma é que agirá. Não estou com isto a antecipar respostas que lhe cabem a si, mas era aquilo que gostaria de deixar aqui agora como evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando Anastácio, eu quero, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentá-lo nesta sua qualidade de candidato a integrar o Conselho Superior de Informações. E por aqui me fico, porque o que aconteceu com a candidatura do Sr. Deputado Jorge Lacão confrontam-nos com as limitações deste tipo de audições. Ou seja, o Sr. Deputado é aqui ouvido, está a ser ouvido por 12 deputados, mas a sorte da sua eleição será decidida pelos outros 218. O que torna este tipo de audições em que a entidade que ouve não é aquela que não coincide com aquela que vai decidir da candidatura, faz com que o interesse destas audições seja relativamente limitado, o interesse prático seja relativamente limitado, ou o interesse decisório, e, portanto, poderemos ter aqui uma discussão extraordinariamente interessante, estimulante, que, aliás, como tivemos, quando a audição do deputado Jorge Lacão, mas depois isso acaba por não ter importância nenhuma quanto ao desfecho, porque, de facto, a maioria do colégio eleitoral não se encontra aqui. E, portanto, aquilo que nós podemos desejar é a melhor sorte à sua candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, não posso também deixar de fazer aqui uma observação. O sentido e a função desta audição é diferente da eleição em plenário ou por voto secreto para o cargo. Portanto, isso não tira sentido, nem reduz uma mera formalidade à audição, ainda que a circunstância, obviamente, de se tratar de quem é, de ser um deputado desta Casa, que, de alguma forma, aligeira o exercício que aqui realizamos. Sr. Deputado Telmo Correia, faça favor.
Sr. Presidente, eu não quero prolongar nem fazer segundas rondas, mas só em relação ao que disse o Sr. Deputado António Filipe, não forçosamente discordando, mas só sublinhar um ponto que estava na minha intervenção e só clarificá-lo mais. O que eu quero dizer com isto é, estas audições serão tão mais importantes quanto haja um desconhecimento da personalidade em causa e, portanto, a necessidade de a conhecer aqui, ou alguma razão que determinou posição, já aconteceu até noutros casos com declarações anteriores de personalidades a serem ouvidas, ou alguma razão de oposição. O que eu digo, e é isso que, enfim, e aí não estaremos sequer em desacordo, presumo eu que o Sr. Deputado António Filipe, é que no caso do Sr. Deputado Fernando Anastácio, conhecendo a personalidade e não havendo nada no histórico, no seu historial, em intervenções passadas, que fosse fundamento de oposição, a audição é mais tranquila, serena e consensual. Foi isso que, no fundo, que eu também quis dizer com esta matéria, e não vai, penso que fora daquilo que o Sr. Presidente disse também. Ou seja, a audição é tranquila porque nada faz com que ela não seja tranquila daquilo que nós sabemos e conhecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vou então agora dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, candidato. Acho que... Sr. Deputado António Filipe vai
Sr. Presidente, nos mesmos termos a que falou agora o Sr. Deputado Telmo Correia, para lembrar que quem está a ser ouvido é o Sr. Deputado Fernando Anastácio e não eu. E como as intervenções posteriores à minha intervenção se referiram à minha intervenção, queria só lembrar esse facto e já agora clarificando que eu não pus em causa o interesse académico e intelectual destas audições, só chamei a atenção para o seu... para a sua importância relativa, tendo em conta a desproporção entre o universo que procede à audição e o colégio eleitoral.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se fosse o Sr. Deputado António Filipe, estaríamos igualmente tranquilos, não tem problema.
O Sr. Deputado Correia quer tetraplicar. Muito bem. Sr. Deputado José Anastácio, é para ouvir que estamos aqui hoje. Faça favor de esclarecer as questões colocadas.
Eu serei, obviamente, breve, mas, em primeiro lugar, queria agradecer as palavras elogiosas, obviamente, de todas as intervenções anteriores, e, portanto, e dizer-vos que obviamente, quando aceitei a candidatura, depois, obviamente, como também tinha dito há pouco, depois de muita ponderação, tenho e tenho claramente a noção do enquadramento em que a eleição é feita, também o enquadramento destas audições, e por isso a audição tem o papel que tem e é com todo o gosto que aqui estou, mas também tenho a noção que, obviamente, o que estamos a falar é do universo dos 230 deputados que compõem a Assembleia da República, mas também tenho a percepção que aqui estão os diferentes grupos parlamentares e estão aqui um conjunto de deputados que, de alguma forma, também têm a capacidade de junto dos diferentes grupos parlamentares, fazer, transmitir, pelo menos, as impressões melhores ou piores que decorram dessa mesma audição. Relativamente às questões que foram colocadas, e como o Sr. Deputado Fernando Negrão fez, de facto, uma inconfidência, não que não era de natureza curricular, eu e o Sr. Deputado Fernando Negrão conhecemos, éramos dois uns jovens no início da profissão, ele magistrado e eu de jovem advogado, numa terra, no milénio passado, numa terra do sul do país, até bastante agradável, onde nós ainda naquele tempo, para além de fazermos um advogado, outro juiz, tínhamos a oportunidade de fazer assim umas futeboladas na praia, assim umas coisas que nestes tempos já era mesmo de outro milénio. Hã? O peixe grelhado, coisas que obviamente... Eu sugeria que se retirasse da ata o peixe grelhado.
Vai para a grelha.
Mas saltando dessas coisas boas da vida para outras questões mais sérias,
E relativamente à questão da percepção que tenho sobre o exercício do mandato, não é por acaso que eu fiz uma referência na intervenção inicial relativamente à forma de eleição e à representação e às competências da Assembleia naquele órgão e até à maioria qualificada que a lei fez questão de instituir para a escolha dos seus representantes daquele órgão. Obviamente essa maioria qualificada pretende, e obviamente também não tenho dúvidas, que há uma representação parlamentar sobre essa matéria, é no quadro parlamentar que a Assembleia, que as pessoas, que os deputados lá estão e são eleitos e escolhidos, mas obviamente a forma como é construída a exigência de eleição pressupõe, obviamente, um amplo consenso na Assembleia, que necessariamente, para se formar, terá na sua expressão a realidade da composição política da Assembleia da República. E penso que isto é claro. Aliás, sobre estas matérias de segurança interna, também todos temos alguma... Penso que há na sociedade portuguesa um consenso bastante alargado e são matérias que normalmente são tratadas e são abordadas mesmo em matéria da Assembleia da República num quadro bastante lato e de referência e de estabilidade, independentemente, obviamente, das concepções ideológicas e de posicionamento político ou partidário de cada um, mas são matérias transversais e de grande importância para o Estado português e, por isso, têm merecido ao longo da história democrática um amplo consenso nesse Parlamento. E é nessa linha, obviamente, que eu me coloco do ponto de vista da interpretação, do ponto de vista do pensamento, não tenho nenhuma dificuldade em assumi-lo e por isso é também nesse quadro, fazendo a interpretação pessoal, o exercício, dessas competências, mas fazendo obviamente no exercício pessoal e no momento do aconselhamento e das competências de aconselhamento que cabem a um órgão consultivo como o Conselho Superior de Segurança Interna, a leitura que tenho intrínseca, como vejo e qual a leitura que faço também da representação parlamentar que está subjacente à eleição. É esta, digamos, a visão que tenho sobre o problema. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão colocou, obviamente que nós temos hoje um conjunto de novos desafios nestas matérias da segurança. Aliás, hoje, obviamente, a segurança, como também disse há pouco, é uma matéria já que extravasa claramente o quadro nacional, é uma matéria internacional. As questões de cooperação e as dificuldades que existem a nível, portanto, de facto temos um conjunto de órgãos e competências a nível de todo este edifício do sistema de segurança interna e a questão da coordenação, na minha perspectiva, aqui emerge com uma grande preocupação. E também, obviamente, a necessidade, a coordenação efetiva, para que não haja redundâncias, a necessidade de investimento, a necessidade de avançarmos precisamente na cibersegurança, a cooperação internacional. Hoje, por exemplo, temos a participação, obviamente, de Portugal no âmbito da Frontex também, no controle das fronteiras internas, a partilha de dados, obviamente, e com uma preocupação que para mim é essencial, que também que é a preservação dos direitos, liberdades e garantias, portanto, que são, não pode também haver, aqui há que fazer aqui um justo equilíbrio, não podem ser postos em causa os direitos de liberdades e garantias do cidadão, portanto não tenho uma perspectiva também securitária da vida em sociedade, mas tenho obviamente uma perspectiva de que as sociedades precisam de segurança, obviamente, no respeito da liberdade e dos princípios democráticos e constitucionais, e é esse o meu posicionamento global sobre esta matéria. Termino mais uma vez agradecendo as palavras que me foram dadas e esperando a confiança destes 12, mas também dos outros 230. Muito obrigado.
Não, incluindo dentro dos 230 estes 12. Ou seja, destes duas vezes. Aí cita, mais ou menos.
Então dou para encerrar esta audição, formulando votos de felicidades ao Sr. Deputado Fernando Anastácio.